chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol!
O cara
marcação,
sambou pra lá, sambou pra lá, botou na frente a bola, o time sempre chegando a chance de mais um gol! Gol! O Neymar pode bater de primeira!
É um orgulho que nem todos podem ter. Está no ar mais um podcast GE Santos. Eu sou o Bruno Gilfrida. Hoje, depois de um resultado não tão ruim quanto o da quarta-feira passada, comecei o podcast de uma forma mais tradicional. Semana passada, o xará Bruno Gutierrez fez um protesto aqui, muito válido, inclusive. Mas hoje, acho que depois de um empate, e ainda mais depois de uma goleada sofrida em tão pouco tempo, acho que tá válido essa volta do nosso tradicional início do GE Santos. E para falar desse Corinthians e Santos 0x0 na Neoquímica Arena, agora pelo Campeonato Brasileiro e sem goleada, eu tô aqui com ele, com o Bruno Gutierrez, meu xará, que trabalhou no jogo, e com Isabel Nascimento, a melhor e maior youtuber da atualidade. Não só santista, tá? A maior e melhor youtuber da atualidade. Vou começar primeiro por ela. Boa tarde, Bel. Queria que você falasse o que você achou desse jogo do Santos, se você ficou feliz com o empate. Com certeza ficou mais feliz do que com a derrota de quarta-feira, né? Mas foi o suficiente para te deixar feliz esse 0x0? Seja bem-vinda.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Brunos, e a todo mundo que está me ouvindo. Fiquei feliz com a introdução, que eu estou maior do que, tipo, Felipe Neto ou Whindersson ou qualquer youtuber. Aí você falou, youtuber, né? Sim. Então eu tenho que entrar só no...
Não.
Grandes mulheres, todos os youtubers.
Todos.
Tá. Agradeço demais mesmo, assim, o potencial que você me coloca. Mas, cara, falando agora do jogo, assim, confesso que estava com uma apreensão enorme para assistir esse jogo, enorme, assim. Eu acho que e isso é muito ruim a gente ter como cientista. A gente voltou a não querer ver jogo, né? Então, começou a partida, aí o puto tava com a TV desligada. Aí começa a receber a notificação de setorista, né? Bola rolando. Aí eu, ai meu Deus, vou ter que ligar. Aí liga, você tá com medo. Então, é muito ruim, assim. Porque a gente sabia que se tomasse um gol logo de cara, ia desestabilizar, sabe? Tem que pontuar que é um Corinthians bem mexido, por mais que você tenha Fagner, Roger Guedes. Para um segundo tempo, você tem o William e o Juliano, que, poxa, mudaram completamente o jogo quando entram, né? Entram e já tem um ataque muito bom ali para o Corinthians. Mas eu acho que, assim, não está longe de ser o suficiente para ter uma alegria. Eu acho que a gente não está feliz com esse jogo. Tem que pontuar, sim, que é um Corinthians sem... O Corinthians que vai jogar contra o Boca, então é um Corinthians sem colocar o pé nessa partida. Ninguém ali queria se lesionar para não jogar contra o Boca por qualquer razão, qualquer desequilíbrio físico, igual tem o Ângelo, qualquer lesão, qualquer dorzinha, qualquer porcaria. Então, o jogador do Corinthians tem a plena noção que esse jogo não era o mais importante para eles, por mais que eles queiram o campeonato, eles sabem que a Libertadores para ele é o foco, eles queiram o Campeonato Brasileiro, né? Então, acho que assim, o Santos mostrou, a grande questão do Santos foi a mudança de postura, sim, mas acho que também vai para um time mais fraco do Corinthians. A gente sabe que as melhores oportunidades ainda foram do Corinthians, a gente tem um John que não sofreu, mas também a gente não tem um Marcos Leonardo que chutou muitas vezes ao gol, né? Acho que a gente tem que pontuar os dois lados. Tem algumas coisas interessantes para a gente analisar, sim, eu acho que tem a volta de um Felipe Jonathan, tem um Auro, e tem uma nova ideia tática do Santos, né? Eu acho que pelo menos da última partida para essa, é um Bustos que conseguiu perceber, que bom, né? O que estava de errado. Acho que na última partida foi muito mais ideia de colocar um gente ali, povoar essa galera no meio de campo e achar que dessa forma o Corinthians fosse ser batido. O Corinthians achou as laterais, né? Então, exato. Nesse último jogo, não. Nesse último jogo, a gente viu uns tantos que colocou o fator Ângelo e colocou o fator próprio Léo Batistão também, colocou esses jogadores aí e o próprio Lucas Braga para sufocar o Corinthians, no sentido de, se a gente não está conseguindo lidar com o Corinthians quando eles estão na nossa área, vamos tentar fazer com que eles não saiam. Então, a gente pressiona a saída de bola deles e tenta, dessa forma, ter um jogo um pouquinho mais controlado. Deu certo, você teve um meio de campo que, se você comparar os dois jogos, você tem um volante a menos, então você tem um atacante a mais e você conseguiu controlar mais a partida. É, a gente fica se perguntando sim, se não era possível você olhar para isso e poder fazer algo entre o primeiro e o segundo gol da última da Copa do Brasil, ou entre o segundo e o terceiro. Sim, a gente pensa nisso. Mas pelo menos foi um jogo mais controlado e que o Santos competiu. Acho que para as próximas partidas, a gente tem aí um Tati, já tem aí até o Bruno Gutierrez, aí deve saber mais o que, que a gente vai ter nesse meio de semana contra o Tátira, né? Mas para finalizar, minha abertura tradicional, né? De 10 minutos e meio, eu queria falar que eu espero de fato que o Bustos olhe com mais carinho para a Sul-Americana. Hoje a gente sabe que milagres acontecem, mas a gente está o quê? A 80, 90% de chance de não passar na Copa do Brasil. E eu não queria chegar nesse meio de semana e ver Luiz Felipe, Angulo, Goulart, um time tão mexido. Eu acho que se você pensar no Felipe Jonathan, um Aro é uma coisa, você colocar um Luiz Felipe e um Angulo é outra coisa. Essas informações eu tô tirando da minha própria cabeça mesmo. Mas acho que é isso que eu penso no sentido. E foi fonte Arial 12, né? Mas eu acho que.
Confia,
exatamente. Então, acho que é esse o ponto, assim, que a partir, pelo menos, da Copa do Brasil, a gente olha com mais carinho para a Sul-Americana. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo podcast.
Xará, se é que você ainda tem algo a dizer depois de tudo isso, faça a sua abertura.
Olha, salve, salve, Xará, Abel, todo mundo que ouve o nosso GE Podcasts. A Abel foi bem completa, né? Na análise dela.
Não concisa. Não concisa e nem objetiva, completa.
Não, pô, foi. Leu bem a partida. Eu acredito que o Santos, de quarta-feira para sábado, a principal coisa que mudou foi que o Santos foi obediente taticamente. Do 4-0, o time estava muito perdido, muito nervoso, ninguém estava guardando posição, ninguém estava fazendo aquilo que era pedido pelo treinador, seja de dobrar marcação, seja de cortar linha de passe, de encurtar espaço. E no sábado, não. É lógico que tem o que a Abel pontuou do Corinthians ter poupado alguns jogadores, principalmente no primeiro tempo, né? Que no segundo tempo entra o William, entra Juliano, entra Fagner, né? Entram os caras que fizeram a diferença no jogo de quarta-feira, mas mesmo assim não tão efetivos quanto quarta-feira. Mas o Santos soube se portar muito bem defensivamente. Eu acho que isso é um ponto positivo que sai desse segundo round, digamos assim, contra o Corinthians, agora pelo Campeonato Brasileiro. Mas, assim como o Abel também colocou, o Santos ainda tem muitos problemas para ir para o ataque contra um time que tem ali uma solidez muito grande, como é o time do Corinthians, como é o time do Palmeiras, que foi no jogo na Vila Belmiro. O Santos tem uma certa dificuldade para encontrar os espaços. Tentou muito fazer o que eles chamam de facão, né? Quando o atacante passa cruzando por trás do marcador. Algumas vezes deu certo, o Léo Batistão teve duas chances de finalizar, uma parou no Cássio, outra foi desviada, foi para fora. O Marcos Leonardo tentou, mas o Marcos Leonardo estava muito isolado ali na frente ainda. A gente vê que alguns passes tentavam chegar. O primeiro chegou em condição boa para ele. Ele também teve um preciosismo de querer fazer mais um drible e acabou tocando para trás e o Ângelo chutou. O Marcos efetivamente só deu um chute no gol em uma cobrança de falta em bola parada. Para o cara que é o artilheiro do time, que é a referência do ataque...
aquele último lance que o Bruno tinha que ter passado a bola para ele antes.
Sim.
Meu Deus, depois... aquele último lance!
Eu nem estava depois... no estádio.
Pra você ver como você passa besteira onde quer que
seja. Depois ele passou e o árbitro erradamente marcou impedimento, né? Depois nas câmeras deu para ver que não estava impedido. Era preciso esperar a conclusão do lance, mas tudo bem que depois o Fernandes já tocou a bola para trás e ali o Santos perdeu a chance de conseguir a vitória. Mas para um atacante como o Marcos Leonardo, que é a referência do sistema ofensivo do Santos, dar um chute só no gol é muito pouco. Para o Santos, o Bustos vai ter que olhar bem para esse setor de criação. Não tanto agora para a partida contra o Tátira, que é um adversário, em teoria, mais fraco, mais frágil, mas você tem o Flamengo no fim de semana e é um time que costuma agredir e essa agressão pode gerar espaço.
Lira, o Gabi vem aí, né?
Vem. É Dorival Júnior.
Dorival.
E Dorival, e Thiago Maia, e o
Rodrigo. E Marinho, vocês acham que como vai ser a recepção do Marinho?
Vai ser curioso.
Vai ser interessante, viu? E agora é. e agora é o time que não tem muito tempo para pensar, né? Já que quarta-feira já tem a Copa Sul-Americana, sem Batistão. E tentar ver aí quem vai estar melhor em campo para poder jogar na Venezuela.
É isso. E antes de falar sobre o jogo contra o Deportivo Táchira, que a gente com certeza vai falar muito ainda nesse nosso podcast, sobre os próximos passos do Santos, eu queria iniciar um debate que talvez dure aí pelo menos uma hora, que talvez, não sei se a expressão certa seja essa, mas vocês acham que o sarrafo está ficando muito baixo? Porque, vou justificar minha pergunta, na quarta-feira o Santos perdeu de 4-0, tudo bem, o resultado foi péssimo, mas o que vocês acham do mínimo de felicidade com um empate em 0-0 e uma postura muito defensiva do Santos jogando contra o Corinthians, né? Será que há alguns anos isso seria o suficiente? O que será que está acontecendo? Será que a exigência está ficando muito baixa? A realidade é essa mesmo do Santos? A torcida tem que ficar feliz com essa postura e com esse resultado?
Olha, Bruno, na minha opinião, a torcida não tem que ficar feliz, ela tem que cobrar ainda, mas sim ela tem que entender que a realidade é essa. Acho que são os dois, sabe? Entender que a realidade é essa, mas não ficar feliz e acomodado. Acho que até eu tava pensando assim, cara, no último podcast a gente tava falando sobre isso. O Santos tá tomando de 4-0 há muito tempo, né? A gente tomou de 4-0 contra os três rivais nos últimos 2 anos. Então a gente teve um 4-0 agora, teve um 4-0 ano passado no Paulista contra o São Paulo e teve um 4-0, acho que daí não foi nem no ano passado, foi naquele brasileiro que foi com o Dudu, naquele jogo que foi no Pacaembu contra o Palmeiras. Eu lembro muito que o Dudu jogou muito bem naquela partida, né? E ainda era, eu acho que era mando do Palmeiras mesmo jogando no Pacaembu, aí eu já não me recordo de quem que era o mando naquele momento. Mas eu vejo que, assim, faz tempo que o Santos não é um time que voa em campo. O Santos não é um time que, nossa, nem enxerguei o outro time. Por mais que você tenha tido um jogo bom contra o Curitiba, peraí, a gente tá falando de Curitiba. Quanto tempo faz que a gente não dá um passeio num rival? Quanto tempo não faz que a gente acaba um jogo contra o rival e a gente fala, nossa, o Santos mereceu. Esse ano a gente ficou feliz com um jogo bom contra o Palmeiras, que foi derrota. A gente ficou feliz de não ter um sistema e um posicionamento omisso contra o São Paulo, que foi derrota também. A gente ficou feliz com uma vitória fora de casa contra o Corinthians, com o Corinthians que queria derrubar o seu técnico e que também não foi um jogo bom. Então faz tempo que a gente não tem jogos bons contra rivais, né? Eu acho até uma matéria aí pro Gutierrez subir pra gente de há quanto tempo o Santos não faz um jogo que a gente acaba e fala, caramba, foi um passeio, porque o último jogo que eu me lembro foi aquela Copa do Brasil, que foi Santos e São Paulo, que o Santos abre 3-0 contra o São Paulo e ainda toma 2 gols, né? Então, assim, há quanto tempo que você não acaba um clássico que você vê superioridade do Santos? Não só com o clássico, mas contra outros times que a gente faz bons jogos. A gente vê o próprio Flamengo há 2 anos. Flamengo ano passado, agosto do ano passado, faz 4-0 no Santos também. Há 4 anos atrás, e tem a questão do Grêmio. Então, assim, eu vejo há muito tempo que o Santos não é tão superior contra outros grandes times jogando no Campeonato Brasileiro. Aí o Bruno me corrige se eu estou errada, mas eu acho que o sarrafo tá abaixo, sim, para o Santos. Acho que a gente tem que entender que esse é o momento, mas não se acomodar que esse é o momento e ponto. O Santos precisa ficar feliz que empatou fora de casa, porque vai ser difícil jogar contra o Corinthians, como vai ser difícil jogar com o Avaí ou com o Juventude. O próprio Palmeiras e o próprio São Paulo jogando contra o Juventude empataram esse final de semana. Não quer dizer que é de outro mundo, mas quer dizer que se esse é o seu máximo, e nos últimos 3 anos o Santos tem partidas absurdas numa Libertadores de 2020, né, foi 20 e a gente disputou no Juíza. Tem uma ali pontual e depois você não tem mais nada, né, Bruno?
Bel, assim, eu acho que o jogo do Santos na Neoquímica no sábado, é difícil a gente ver o Santos atacar muito o Corinthians na Neoquímica, né? Desde que o Corinthians passou a jogar em seu estádio, a gente não vê boas atuações do Santos lá em nenhum momento. Não é com esse time do Bustos, nem com o time do Carille que venceu, nem com o time do Cuca. Assim, o Santos historicamente joga mal na Neoquímica Arena, com exceção do jogo da mesma Copa do Brasil que você citou, Bel, do Santos e São Paulo na Vila Belmiro. duas fases anteriores, o Santos elimina o Corinthians e joga atacando o Corinthians na Neoquímica Arena. Talvez tenha sido o único jogo que o Santos foi um pouco mais propositivo jogando na casa do rival. Mas, realmente, na história recente do Santos, Abel pontuou bem, temos resultados aí que fogem um pouco da curva, né? Resultados negativos, né? E que não dá para o torcedor aceitar muito bem, como as goleadas. A goleada que o Holan tomou do São Paulo na estreia dele, né? E vão poder culpar o gramado, que estava muito pesado, tudo mais, mas não tem muita desculpa. A questão do Palmeiras lá do Sampaoli no Pacaembu também, 4-0, é outra coisa que não dá para justificar muito, porque foi um time que foi vice-campeão brasileiro e jogando com sobra, né? Mesmo assim, teve essa oscilação muito grande nos clássicos. Mas eu acredito que assim, o sarrafo está um pouco abaixo pelo que a gente está acostumado do Santos, né? De esperar desse time, principalmente desde o início dos anos 2000, né? Não só com o time da geração Diego Robinho, mas o time que para na semifinal do Paulista, já fez um bom ano. Daí é campeão brasileiro, é vice-campeão da Libertadores, é campeão brasileiro de novo, vice-campeão brasileiro tantas outras vezes, terceiro, ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores, tri, Paulista. Enfim, é um time que se acostumou novamente, né, depois de uma década de 90 tenebrosa, se acostumou a ganhar títulos, a jogar bem, a se impor em campo, principalmente na equipe da Vila Belmiro, e está um pouco em falta. Eu acho que até a própria Vila Belmiro, que no início do Bustos era um trunfo, com 7 vitórias seguidas, mas algumas vitórias ali conquistadas no sufoco, né? O próprio Água Santa, na luta contra o rebaixamento, foi uma partida difícil para o Santos, que o Santos sai atrás do placar. Talvez União La Calera foi uma vitória sofridíssima, né? Com gol aos 51 minutos do segundo tempo. A vitória contra a Universidade Católica do Equador também, sofrida, com uma virada no final da partida. Dentro da Vila Belmiro, mesmo com vitórias, não são vitórias que convencem a torcida, tirando a eliminação, o jogo que elimina o Curitiba, o América Mineiro e o Cuiabá, o Santos realmente não fez partidas que teve um amplo domínio sobre o rival e poderia ter ganho a partida, mas poderia ter ganho de 4, 5, que faz aquele jogo primoroso. Eu acredito por isso que o sarrafo está um pouco baixo, porque mesmo quando vence, não convence tanto quanto deveria e quanto a gente está acostumado com o Santos, né, na história recente, as partidas convincentes que ele fez e que hoje não está conseguindo fazer.
Eu acho que eu concordo com vocês, eu acho que o sarrafo abaixou mesmo naturalmente, justamente por causa dessas atuações muito abaixo do Santos e dos resultados abaixo, né? Como vocês citaram aí, outras goleadas, outras derrotas em clássico. O que me preocupa, digamos assim, é ver a torcida de repente se acostumar com esse sarrafo baixo, né? E aí festejar esse ponto conquistado lá na Neoquímica. Mas eu acho que a grande maioria, na verdade, está insatisfeita com o momento do time. E aí uma outra dúvida que eu tenho para tirar com vocês é a seguinte, que aí fica para a torcida debater nas redes sociais também. O Santos, depois de 14 jogos do Campeonato Brasileiro, está em sétimo lugar, com 19 pontos, 10 pontos atrás do líder Palmeiras, 5 pontos atrás do quarto colocado Internacional e 4 pontos à frente da zona de rebaixamento do América.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Camilo, tá tudo muito embolado ainda. O campeonato tá nem na metade. Mas vocês esperavam que o Santos estivesse melhor ou pior no campeonato?
Olha, em condições normais, Xará, de Campeonato Brasileiro, o Santos está tendo muita sorte, porque é um time que empata demais. E a gente sabe que times que empatam demais no Campeonato Brasileiro estão fadados a rodar ali na parte de baixo da tabela. Então, um sétimo lugar para o Santos, que é o que o torcedor conhece como G Santos, está muito no lucro, porque metade dos jogos que o Santos disputou no campeonato, o Santos empatou. Uma boa parte deles na Vila Belmiro recentemente. Então, acho que está um pouco no lucro até. Se a gente tivesse um campeonato brasileiro parecido com o dos outros anos, quando aí chegando próximo da metade do campeonato já começa a formarem aqueles blocos, o Santos com certeza já estaria ali mais para a parte de baixo da tabela, né? Já teria outros times esgarrando mais, né? Hoje, basicamente, só o G4 ali, o Atlético Mineiro, né? O G5, digamos assim, que se desgarrou um pouco, mas nem tanto. Em outros campeonatos brasileiros, o Santos já estaria numa situação um pouco preocupante, né? Tá dando sorte de, quando ele empata, cinco não, né? Outros 3, 4 jogos terminam empatados, geralmente ali ligados a essa zona da confusão aí que o Santos se meteu. Mas tá no lucro. Acredito que esse sétimo lugar tá muito no lucro pro Santos, pelo que o Santos vem apresentando, pelo que o Santos vem conseguindo de resultado.
Olha, eu acho que considerando os últimos paulistas, né? Quando a gente terminou o Paulista desse ano também, se a gente olhasse um quase meio de tabela, quase meio de campeonato, né? E o Santos em sétimo lugar, eu tô com o Bruno, assim, pra mim, seria aquela questão do que a gente acabou de falar. Não é se acomodar, mas é ter que entender que hoje o futebol do Santos é esse. Hoje o futebol do Santos é um time que vai lutar. Assim, eu não acho de fato que tem um time pra lutar pra não cair, tá? Mas eu acho que é um time que vai lutar para uma permanência ali na Sul-Americana, não é? De longe, não vai ficar no G6. Eu acho que o Santos é capaz de ficar no 7º, 8º, 9º colocado. Mas também eu acho que a gente tem que pensar que é um campeonato um pouco mais equilibrado, né? A gente tá vendo jogos, igual eu acabei de falar, o jogo contra o Juventude e o Avaí desse último final de semana com o São Paulo e também com o Palmeiras, foram jogos difíceis, não foi? Não foram jogos simplesmente que, nossa, São Paulo jogou muito mal, pô, o Avaí jogou bem contra o Palmeiras. Você vê um Fortaleza que abre 2-0, legal que tomou 3, legal nada, né? Mas tomou 3, mas peraí, para um Fortaleza fazer 2 gols num último colocado, penúltimo colocado do campeonato, fazer 2 gols no Atlético Mineiro, né? É um bom jogo. Você vê um Atlético Paranaense jogando muito bem. Então eu acho que também é um campeonato um pouco mais equilibrado do que a gente está vendo nos últimos anos. E é interessante porque você está sem vários times grandes, né? Você tem o próprio Grêmio, o próprio Cruzeiro, né? Você tem times grandes na série, o próprio Vasco, time grande na Série B. Então você tem times que normalmente não são tão comuns, né? São aqueles times às vezes que descem e sobem muito, como Goiás, como o próprio Avaí, como o próprio Juventude, mas que estão fazendo até um campeonato mais honesto, dando. Eu vejo muito assim, como a gente via na Copa Paulista, sabe? Aqueles times menores que sabiam que quando ia jogar com um time um pouco maior, tem mais visibilidade, né? Ia ter transmissão de TV e tal. Então eu vejo também uma vontade desses times, porque assim, para o jogador é muito importante fazer um gol no Everton, fazer um gol no Cássio, é uma outra visibilidade, é uma outra vontade desse jogador, que às vezes pode aparecer num jogo assim, conseguir um contrato, conseguir outras coisas, né? O próprio Avaí, a gente está vendo o Fortaleza fez história na Libertadores, o Ceará também, a gente está vendo o Ceará na Sul-Americana. Então eu vejo como um campeonato mais equilibrado, mas acho que esse é o lugar do Santos, esse é o lugar que a gente já tinha pensado antes. É um campeonato bem embolado, como o Bruno disse. Se a gente tivesse com 22, a gente estava lá na frente, mas se a gente tivesse com 14, a gente estava muito lá embaixo. Então, é um campeonato bem ajustado no meio, mas eu não espero muito mais do Santos para esse ano, não. Mas o que eu espero que não aconteça, que aconteceu ano passado, é brigar para não cair.
Eu acho que o grande problema dos últimos jogos do Santos é que o Santos parou de dar sorte, né? A gente vinha vendo naquela sequência positiva na Vila, e até na classificação da Sul-Americana, que o Santos, muita sorte, fez gols no fim, o João Paulo salvando várias bolas. Claro que teve vários jogos em que o VAR prejudicou o Santos, como contra o Ceará, que foi um lance claro, um erro claro do VAR. Contra o Fluminense teve um pênalti não marcado no começo do jogo. Mas em vários jogos dessa sequência positiva, o Santos vinha dando sorte. E aí, contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, abre 2-0 e leva o empate. Não consegue depois buscar a vitória. Então, acho que talvez o que tenha acontecido com o Santos é ter parado de dar sorte. Mas o Santos agora joga no Campeonato Brasileiro só no sábado, né? Contra o Flamengo, na Vila Belmiro. Jogo difícil, que quase foi para a Arena Barueri, mas acabou sendo mantido na Vila Belmiro. O Santos vai ter os retornos do João Paulo e do Zanocello, do Bustos e do seu preparador físico. E acho que a gente deve ter uma escalação bem diferente, né? Porque ontem não, no sábado, a gente viu uma escalação, aí sim, bem diferente, né? Com John, Auro, Velasquez, Bauerman, Felipe, Jonathan, Rodrigo Fernandes, Camacho, Léo Batistão, Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Eu acho que foi uma questão muito mais física. Acho que, de repente, para o jogo do fim de semana, a gente já vai ter, de repente, Felipe, Lucas Pires de volta, talvez até o Madison no fim de semana, de repente o Maicon. Mas antes do fim de semana, tem Sul-Americana. O Santos joga na meio de semana agora. Vou ver o dia e o horário certinho aqui para passar para vocês.
9:30 da noite.
Quarta-feira, 9:30 da noite, no horário de Brasília, contra o Deportivo Táchira, fora de casa. Um jogo contra um adversário que não é dos mais difíceis, né? Digamos assim, um adversário que traz boas lembranças, né? O Santos enfrentou o Deportivo Táchira na Libertadores de 2011, e aí sim, deve ter um time bem diferente, né? O Xará pode falar mais sobre isso, mas Léo Batistão falou que o Santos deve ter um time mudado, o Bustos já vem falando sobre as questões físicas. Será que teremos um Santos muito diferente na quarta-feira, Xará?
Olha, Geraldo, a gente vai ter a certeza disso só no dia do jogo, basicamente, mas é lógico, o Bustos ele vai sempre colocar à frente os que estão melhores e com mais condições fisicamente. Acredito que para essa rodada, como não jogaram no fim de semana, né, Zanocelli e João Paulo devem jogar na Venezuela, seria o normal. A gente não vai poder contar com o Batistão, tá suspenso, né, por causa daquela expulsão contra o Nilo Lacaleira, não vai jogar em nenhuma das duas partidas contra o Táchira, então é um desfalque importante, e acredito que isso abra espaço até para uma entrada de um Ricardo Goulart novamente no time, porque você tendo o Ângelo de volta, você tem aquela ponta direita preenchida, e daí o Ricardo Goulart poderia ocupar essa outra vaga no ataque, no lugar do Batistão, para jogar junto com o Marcos Leonardo na frente. Acredito que ele deva até manter um pouco mais as características desse jogo contra o Corinthians, para daí, contra o São Paulo, ter voltas dos anúncios do João Paulo, logicamente, mas ter voltas de Lucas Pires, por exemplo, como você citou, do Maicon. Mas acredito que nesse jogo contra o Táchira, talvez aí uma escalação mais próxima do que foi a partida contra o Corinthians. Talvez com a entrada do Goulart e até com uma possível retorno também do Johan Julio. Também teve aí problema de lesão, ficou fora uns jogos, né? Contra o Corinthians não jogou, ficou no banco. Mas a gente sabe que o Johan Julio conta muito aí com o apoio do Bustos, né? Confia muito no jogador. Capaz que ele ganhe de novo aí um espaço nesse time para jogar na quarta-feira lá na Venezuela.
E você, Bel, iria com o Ricardo Goulart na quarta-feira? Ricardo Goulart que não vem entrando, né? Não entrou nos últimos jogos do Santos, não entrou nenhuma vez nos dois clássicos contra o Corinthians. Você iria com o Ricardo Goulart na quarta-feira?
Olha, por conta da ausência do Batistão, mas eu acho que assim, o que eu não faria é você, sei lá, jogar com três na frente e contar com o Ricardo Goulart de nove, sabe? Acho que eu contaria com o Ricardo Goulart exatamente como a gente tá pensando, como atrás mesmo, né? Do jeito que o Batistão tá jogando. Manteria, se fosse possível, o Marcos Leonardo, né? Se desse para manter o Marcos Leonardo, manter o Ângelo, que é beleza, colocar um pouco o Braga para descansar, colocar o Julio, eu acho que não é um grandíssimo problema, mas eu não mexeria tanto num Santos pra gente ver um Angulo, um Julio e, sei lá, um Barbosa, sabe? Não que eu acho o Barbosa um grande jogador, mas eu não queria ver, tipo, um Santos totalmente desfalcado no sentido de titulares, sabe? A Copa Sul-Americana hoje é a única chance que o Santos tem, nem de título, mas eu digo de fazer um campeonato decente. Porque a gente sabe que a Copa do Brasil é muito difícil para o Santos passe. A gente sabe que o brasileiro para o Santos provavelmente, né, já está se desenhando um brasileiro no máximo mediano. Então eu não queria ver um Santos, assim, colocando, sei lá, Luiz Felipe, Kaique, John e... Agora a gente sabe que, por exemplo, se você jogar com o Felipe Diona tem um Auro, pode ser interessante, por conta do jogo contra o Corinthians. Não foi um jogo tão ruim assim. Mas a gente sabe que eles só conseguiram ser mais defensivos porque você tinha dois pontas muito ofensivos. Não adianta você colocar o Felipe Diona e o Julio num lado, cara, você vai parar o time do Santos. São dois jogadores que só os dois eles não conseguem atacar. Agora, você conseguir colocar o Felipe Diona e colocar o colocar o Braga, já é um jogo diferente, né? Eu acho que, assim, se você colocar o Fernandes, provavelmente, já que o Fernandes não joga contra o Flamengo, deve aparecer nessa partida, o que já ajuda bastante. Aí você vai colocar, sei lá, o Fernandes e o Sandro Camacho, eu acho besteira, acho que você precisa colocar uma criação, eu colocaria o Bruno Oliveira. O Camacho vem jogando bem, o Sandro vem jogando ok, vai, o Sandro não tanto, daria pra jogar, sei lá, com Fernandes, Camacho e Bruno Oliveira? Pode ser possível, né? Mas aí se você joga com os três, não sei se você consegue aí colocar o Goulart naquela função que eu falei. Então, assim, são questões que o Bustos vai ter que avaliar, muito mais que a gente, que ele que treina, e pelo que vocês mesmos falam, não é um time que treina mal, né? É um time que, de fato, tem bons treinos, que treina bastante. Então, eu vejo muito o Santos que eu não gostaria de ver esse misto para reserva. Eu acho que o Santos precisa começar a encarar a Copa Sul-Americana, até porque a gente só tem mais dois jogos se não passar, sabe? E você tem só mais três jogos de outras Copas. Se o Santos não passar nas duas, ele só tem mais três jogos, depois é só brasileiro. Então não dá mais para você ficar nessa tecla de sempre, ah, os jogadores estão cansados. Sim, mas tem jogador sendo expulso toda hora, sendo suspenso toda hora. Né? Pô, o Zanocelo não jogou a última partida, será que não dá para jogar agora? Ele tava... Porque ele foi... A última partida ele não jogou, e aí ele foi expulso... Na Copa do Brasil também ele não joga na próxima. Eu sei que não é agora, é lá pelo 10, 12 de julho, por aí. Mas eu acho que tem que começar a pensar que, assim, são as últimas fichas do Santos. E eu prefiro muito mais que o Santos empate novamente. A gente tem jogos agora, acho que mais 5 jogos, né? Não exatamente na ordem que eu vou falar. Mas a gente tem Flamengo, Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza e Avaí. Como eu falei, não é exatamente nessa ordem. Mas, pô, você tem 3 jogos aqui. Você tem Botafogo, você tem Fortaleza, você tem Avaí. Você tem jogos. O próprio Atlético Goianiense não pode encarar como tão difíceis esses jogos assim para você jogar com um time reservaço contra o Táchira. E outra, pensando em termos de marketing, pensando em termos financeiros, né? Vale muito mais você passar do Táchira, você pegar, eu não sei quem exatamente que o Santos pega, pode vir a pegar depois, eu sei que depois pode vir até pegar uma semifinal aí com o Inter e tudo, mas, pô, você sabe que isso lota Vila Belmiro, você sabe que você consegue colocar ingresso um pouco mais caro, você sabe que é um jogo muito mais marqueteiro do que você jogar com o Fortaleza em casa, né? A gente tem... Ai, putz, eu peguei aqui a tabela, só que eu desconheço quem são os outros times que o Santos... Que o Santos pega, vou mandar aqui para vocês do grupo, aí vocês me falam exatamente.
Se passar na Sul-Americana, pega Independente Del Valle ou Lanús.
Então, são jogos difíceis, pô. São jogos que você. O Independente Del Valle meteu 5 no Flamengo há pouco tempo. Então, são jogos que você passando, são jogos de marketing, são jogos para você tentar de novo jogar em Barueri, para você tentar fazer alguma coisa com esses jogos, sabe? Senão, é um time que vai ficar o resto da temporada você jogando para poucas pessoas, porque isso pode acontecer, e você jogando tipo, jogos que não são tão difíceis assim, sabe? Então, para mim, eu espero de fato que a gente consiga ver um Santos nessa quarta-feira, um Santos mais ofensivo, um Santos que não pode lidar, como a gente estava falando, não pode ter medo do Táchira. Você vai jogar agora 3 jogos em casa, né? O Fortaleza e o Avaí que estão fora, o Botafogo, o Atlético Goianiense e Flamengo em casa. Dá para você lidar com esse time um pouco mais? Até porque, como a gente está falando, no máximo a gente pode ter aí, são 3 jogos de Copa, depois um Santos que só joga brasileiro. Então, sei lá, eu realmente queria ver um Santos um pouco mais ofensivo.
Eu acho que, por todas essas circunstâncias que a Bel falou, o Santos não vai ser tão reserva assim contra o Táchira. Até porque, justamente como ela disse, nem precisa, né? O João Paulo não jogou no fim de semana, o Zanocello não jogou no fim de semana, o Julio não jogou no fim de semana. Se esses 3 titulares voltarem...
O Rodrigo nunca... não pode jogar... O Rodrigues não pode jogar... O Rodrigues, isso. Eu juntei. Rodrigo Fernandes. Eu inventei um novo jogador. Ele não pode jogar contra o Flamengo.
Contra o Flamengo, exato. O Lucas Pires entrou só no segundo tempo. O Batistão não vai poder jogar agora. Então, assim, eu acho que dá para o Santos ir com quase o que tem de melhor, sabe? Claro que...
Eu cara, entendo... se aparecer um Angulo, o torcedor do Santos vai se matar.
Não, eu acho que o Angulo não vai aparecer, é puro palpite, assim. Eu ouvi de pessoas próximas ao Bustos ali que...
Se eu não estiver aqui no próximo podcast...
ele entende que o Júlio ajuda muito o Santos, mas que o Angulo ainda não entregou o esperado. Então, acho que há uma descrença já em cima do Angulo por parte até da comissão técnica do Santos. Por isso que ele tem jogado bem menos, assim, a gente vê que ele passou a entrar bem menos nos jogos, né? Mas eu acho que dá para o Santos, sei lá, vou chutar uma escalação aqui. João Paulo, Auro, Kaique ou Velasquez, Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Zanocello e Bruno Oliveira, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Julio.
Ângelo.
Acho que não.
Quem que vai? Mas aí você tá colocando o quê? O Braga na direita. Braga na direita e o Julio na esquerda. Porque o Julio não sai da esquerda, né?
Isso, exato.
Então você acha que não vai com o Goulart e não vai com o Ângelo?
Eu acho que não. E vocês? E você, Xará?
Olha, é uma opção boa a que você colocou. Eu penso que talvez, por exemplo, no lugar do Batistão, pensando numa escalação que ele fez no sábado contra o Corinthians, possa pintar talvez até um Juan nesse ataque do Santos. Ele gosta de colocar o Juan pelas pontas. É meio inexplicável,
tá,
mas
a gente precisa falar que o Juan não tá entrando bem, né? O Juan, ele tem toda essa máscara que a gente coloca para olhar ele diferente, esse óculos, né, de menino da vila, mas assim, o Juan fez aquele jogo, igual o Bruno falou, da sorte aí da Sul-Americana, mas faz tempo que a gente não olha uma partida do Juan e fala, nossa, boa partida, entrou e mudou o jogo, né?
Eu concordo. Mas o Bustos é um jogador que o Bustos tem apostado bastante, né? Tem colocado ele em quase todas as partidas. Então, talvez, eu não me surpreenderia se aparecesse um Juan nesse time também, né? Mas eu acredito que é um pouco mais aí pelo que você disse mesmo, Xará, nessa escalação. Não sei em relação a Bruno Oliveira, ou se ele vai entrar com o Camacho, por exemplo. E esse trio de ataque que a gente sempre tem na dúvida aí, se vai os três, se vai acabar sobrando para algum, né?
Bom, isso só saberemos na quarta-feira, uma hora antes do jogo. O Santos viaja de voo fretado para a Venezuela. O Deportivo Táchira não é uma grande força, mas é o quarto colocado no campeonato venezuelano. Tem 26 pontos, só 5 pontos atrás do líder, o Metropolitanos. Então, talvez não seja o adversário. Dos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Momento melhor do que o do Santos, né? Eu imagino que o elenco do Santos seja melhor, mas o momento do Táchira é melhor. Vamos para os palpites? Vocês têm algo mais a dizer para o torcedor do Santos?
Não.
Perfeito. Se a Bel não tem mais nada a dizer, significa que a gente precisa ir para os palpites. Então vamos para os palpites. Bel, o palpite, por favor. Quarta-feira.
Quarta-feira. Eu sei que vocês vão falar 1-1. Vocês só fazem isso. Vocês são esse time. 1-1 ou 2-1, né? Conheço vocês.
Não.
Mas eu só tô enrolando aqui. Eu acho que 1-0 pro Santos. 1-0 e assim, do Juan.
Legal.
Só porque eu falei que eu acho que ele não tá entrando bem, mas ele vai ser oportunista e vai calar a boca de todos nós e pro Isabel. E é sobre isso.
Ah, tá bom. E você, Xará? Qual o seu
lá vem 1-1, vocês vão ver. Lá vem 1-1 do Gutiérrez.
Lá vem
1-1 do Gutiérrez. Ó, como ele vem.
Não, pior que não. Eu acho que, assim, olha, o Santos com Neymar e companhia, quando jogou lá, ficou no 0-0 com o Táchira. Mas eu vou ser mais otimista. Eu acredito que o Santos, até pela fragilidade do adversário, consiga fazer um 2-0. E trazer aí um resultado mais tranquilo.
Quanto tempo faz que a gente faz um jogo sem tomar gol, setoristas?
Agora é um jogo.
É, exato. Antes era antes era desde o Ceará.
Antes eram 8 jogos tomando gol.
Desde o dia 21 de maio.
São 10 jogos sem vitória, né? Só teve 10 jogos com uma vitória, aliás. Só foi do jogo.
Isso, 10 jogos com uma vitória.
Legal.
Mas acredito que 2-0.
E você, Gilfrida, você vai falar não? Acho que apresenta e não fala, o Amaral sempre fala.
Eu chutaria 2-0 pro Santos. Vou ser ousado hoje. Cansei.
Igualzinho o Gutiérrez. Demorou até agora e não. Nossa.
2-0 pro Santos. Tá bom?
Tá bom. Tá bom, tudo bem.
Muito obrigado. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui em mais um GE Santos. Uma honra estar com vocês hoje de volta à apresentação. Depois de algumas semanas com o Bruno Gutiérrez. Quarta-feira estaremos juntos nessa jornada. Quinta-feira voltamos com o GE Santos. Foi um prazer. Voltamos na quinta, como já disse. Você escuta o GE Santos em todas as plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, na Apple, no GE.globo. Nas redes sociais você encontra o link para o nosso programa também. É isso, voltamos quinta-feira. Uma boa semana a todos e até a próxima. Wow.